acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom dia, estamos chegando para mais um programa Entrevista pela Rádio Alesc, a Rádio Online, a Rádio da Assembleia Legislativa, com operação de áudio de Mário Pacheco, a coordenação da Gisele Dalpiazza Gi, direção de Tami Soligo. E vamos hoje conversar com o professor Wilson Francisco de Farias, professor e historiador, que é graduado em História com especialização em História Econômica do Brasil e Antropologia Cultural, membro da Academia de Letras de Palhoça, mestre em História, História Demográfica, curso de especialização Ciências Sociais, curso de especialização Metodologia de Ensino da História, especialista História, Cultura Regional e Luso-Brasileira, professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portanto, já é aposentado. Viveu até os 12 anos no distrito da Enseada e não se desvencilhou de suas origens nem quando defendeu sua dissertação de mestrado. Ele fez um estudo histórico e demográfico do local entre os séculos 18 e 20, no qual provou que a povoação do local é anterior à chegada dos açorianos. Professor Wilson é autor de mais de 15 obras históricas sobre diversos municípios catarinenses. Em sua pesquisa de mestrado, concluída em 1980, o professor comprovou que o povoamento da Enseada de Brito é anterior à chegada dos colonizadores açorianos em Palhoça. É o patrono da 19ª Cadeira da Academia de Letras de Palhoça. Esse é o professor Wilson Farias, que está com a gente no programa Entrevista e que vem para falar sobre o açoriano, sobre a cultura açoriana. Nós que somos aqui na Ilha de Santa Catarina, descendentes de portugueses, e tem toda uma história, toda uma referência. É um prazer muito grande receber essa figura maravilhosa, este homem que dedica a vida ao estudo da cultura açoriana, da história de Santa Catarina como um todo. Bom dia, professor.
Bom dia, Valmir. Encontrei aqui meu ex-aluno de 1976. Portanto,
que bom, né?
Num período em que era jovem,
Sim. Hoje
está com os cabelos brancos,
como
Deus. Então, é um prazer. Bom dia aos ouvintes. E quando se fala em cultura do litoral de Santa Catarina, às vezes, até pouco tempo, não havia uma referência de origem. Simplesmente essas pessoas diziam: eu sou brasileiro. Pois é. Eu, como tantos desses indivíduos, nascido em Enseada de Brito, só fui tomar conhecimento que existia uma cultura de base açoriana, que é uma expressão que eu também criei para poder definir o que é uma cultura do litoral. Só existia uma cultura de base açoriana, eu fui aprender na universidade em 1970. O que quer dizer que essa informação as pessoas não tinham, apesar de ter os seus valores culturais na prática.
Sim.
E aí, o que é que ocorreu? Naquele momento, eu tomei uma decisão. A decisão de dedicar parte da minha vida a estudar, divulgar e tornar o litoral de Santa Catarina orgulhoso das suas próprias origens culturais. E esse foi um trabalho que eu iniciei como estudante universitário nos anos de 73 e até hoje continuo nessa luta.
Agora, professor Wilson Farias, me parece que a sua responsabilidade vai aumentando cada vez mais. O ano passado nós conversamos aqui, aliás, este ano, 2015, ainda com o professor Nereu do Vale Pereira, que o senhor bem conhece. Provavelmente o senhor foi aluno do professor Nereu
também
do Vale Pereira.
Me inspirei bastante no seu trabalho de cultura.
E aí a gente sabe que o professor também já está paradão, né? O tempo passou, o tempo passa para todos. E aí eu fico lembrando o seguinte: o grande bruxo Franklin Cascais já está na saudade. O grande intelectual professor Amaro Seixas Neto, que contava coisas sobre Florianópolis, também não está mais entre nós. Então essa geração que está aí espera do professor Wilson Farias, que é uma obra-prima para contar as coisas do comportamento açoriano. E aí a responsabilidade sua aumenta, professor, embora aposentado como professor da Universidade Federal.
É verdade, Valmir. Hoje, olhando um pouquinho para o passado, nesses anos, também já não sou mais tão jovem, já tenho 65 anos, mas em relação aos nossos amigos aqui citados, que já se foram, e o Nereu do Vale Pereira está com 90 anos praticamente, o professor Walter Piazza, o maior historiador também, que eu considero de Santa Catarina, também já está fora da ativa, vivo, mas com dificuldades, e nós nos sentimos responsabilizados, sim. E costumamos, na discussão da cultura açoriana, o pessoal costuma dizer que o Nereu, o Piazza, o Oswaldo Cabral fizeram a descoberta da informação. O professor Faria fez a divulgação da informação. Ou seja, nós nos preocupamos em fazer chegar e devolver aquelas informações culturais do litoral de Santa Catarina aos seus legítimos donos, ou seja, aos moradores do litoral que tinham a prática e desconheciam a origem. E foi esta luta foi exatamente o ponto de partida para construir uma identidade que poderia ser mostrada para os que viessem ao litoral. E hoje, se tem um mapeamento através do Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade dessa realidade do litoral de Santa Catarina. E o que é que se descobriu, Valmir? Que muitos valores que estavam desaparecendo na década de 90 hoje estão reativados. Porque estava na alma do povo, eles tinham vergonha dessa prática cultural. Os filhos que vinham para a cidade tinham vergonha da cultura dos seus pais. Então, eu costumo dizer, quem primeiro destruiu os nossos balneários em termos de cultura popular não foram as pessoas, o turista de fora. Foram os próprios filhos da terra que vieram para Desterro, se urbanizaram, se tornaram indivíduos com outras profissões, enfim, e passaram a ter vergonha da sua própria origem cultural. E, nesse sentido, quando se percebeu isso e avançou pelo litoral, a gente sentia nos olhos das pessoas mais antigas que se conversava o brilho nos olhos. Sentia a felicidade delas de poder expressar a sua maneira de ser sem ter vergonha daquilo. Porque eles sabiam que eles tinham a origem cultural que tinha dado a eles essa maneira de ser. E aí nós começamos a encontrar algumas dificuldades. Porque isso não é de cultura açoriana, isso não é de cultura portuguesa, isso. E na época nós acabamos criando uma expressão que acho que foi feliz: cultura de base açoriana. O que isso quer dizer? É a cultura que tem a sua origem no arquipélago dos Açores, mas que foi profundamente transformada no litoral catarinense, incorporando novos valores. E eu vinha refletindo agora mesmo no carro quando vinha para cá. Poxa, se nós olharmos a cultura açoriana, a base alimentar dela foi a farinha de mandioca. Não existe nos Açores. Mandioca não dá nos Açores e não existe. Eles tiveram que se adaptar aqui a esse produto alimentar básico, que nos Açores eles consumiam o trigo.
Interessante.
O alemão que vem para cá e o italiano também não puderam praticar aqui a sua alimentação básica. Eles não se alimentavam, eles não conheciam o milho, a alimentação básica das colônias alemãs e italianas, que vai ser o milho e parte de mandioca. Então, essa adaptação também dessas outras culturas se deveu, a base alimentar se deveu ao produto disponível na terra. E aí vai surgir valores culturais diferenciados do que eles trouxeram. Embora eles mantivessem a língua, mantivessem alguns hábitos, mas tiveram que fazer as adaptações profundas nessa questão da alimentação que reflete no dia a dia das famílias.
É, adaptação como, por exemplo, o celular, que naquele tempo não tinha, hoje tem celular.
Agora tocou, olha só.
Agora, professor, meu suparino. Não, e desperta, eu acordava antes que o meu aqui também está ligado, daqui a pouco chama aqui. Agora, professor, meus suparinos. Essa história de pesquisa, o senhor viaja, o senhor foi a Portugal, o senhor fez um relacionamento, um comparativo entre aquele, quer dizer, lá onde é o núcleo do comportamento açoriano, lá em Portugal, na Ilha da Madeira, nessa região. O senhor fez um comparativo, teve oportunidade para traçar paralelos?
Sim, eu estou aqui na minha frente com dois livros, pelo menos, mostrando. Um deles se chama de Portugal ao sul do Brasil, 500 anos. E o segundo, que está aqui nas minhas mãos, dos Açores ao Brasil Meridional, a viagem no tempo.
Sim.
E tem um terceiro que se chama de Portugal ao sul do Brasil, 500, dos Açores ao sul do Brasil, 500 anos. Essas três obras, elas foram construídas exatamente com o foco de mostrar essa origem cultural, mas também essa ponte existente entre esses dois mundos. Eu tive o prazer de ir a Portugal por três vezes, e aos Açores também por três vezes, e fazer o lançamento desses livros lá. O que isso quer dizer? Que eu confirmei na prática aquilo que eu tinha na teoria, de que havia uma cultura aqui de origem açoriana, de base açoriana, mas não era a cultura dos Açores. A cultura dos Açores, ela é parecida com a nossa, mas é uma cultura também diferenciada.
O senhor subiu aquela escadaria da Universidade de Coimbra?
Eu não tive em Coimbra. Eu estive em Aveiro, estive no Porto, estive em Lisboa, estive no sul de Portugal, na região do Algarve. E tive nos Açores, seis das nove ilhas dos Açores eu conheci.
O que para a sua pesquisa foi mais interessante, né?
Sim, e aí eu pude fazer a comparação. Por exemplo, o que é que nós temos comum com o arquipélago dos Açores? Esta maneira de ser religiosa, que hoje está deformada um pouco, mas a religiosidade é uma marca muito forte do arquipélago dos Açores. As festas de Espírito Santo que nós temos aqui, uma por freguesia, digamos assim, uma por igreja.
Sim.
Lá eles têm numa freguesia, que é uma pequena comunidade, às vezes 10, 12 impérios, porque a estrutura deles lá, a festa do Espírito Santo, não tem vinculação com a igreja. É uma estrutura social de comunidade. É um negócio muito interessante para uma abordagem profunda. Então, é um modelo diferenciado da nossa prática religiosa aqui.
O senhor teria, por exemplo, o senhor faria uma comparação que os Açores têm uma diferença em relação ao Brasil, que eles têm uma festa mais na sua tradição, mais na sua história, e não voltada ao interesse imediato. Porque aqui no Brasil, aqui é bailão, é futebol, é carnaval, e não se respeita tanto as origens. Parece que os portugueses respeitam mais, né?
É, quando eu estive nos Açores, inclusive, eu dei uma entrevista na RTP Internacional, e uma outra na RTP dos Açores, eu frisei uma coisa. A cultura de um povo só sobrevive se ela for trabalhada no sentido do orgulho, mas também de geração de renda. Mas não a geração de renda, a exploração econômica massiva. Então, nós tivemos, os Açores, eles mantêm as festas religiosas dele com a força muito forte. A principal festa deles é a chamada Santo Cristo dos Milagres, na ilha de São Miguel, onde vem milhares de turistas dos Estados Unidos, do Canadá, das áreas de imigração. E eles mantêm também esse ciclo do Espírito Santo. Diferente do nosso, onde tem o Bodo, que é uma estrutura muito importante. Nós aqui tínhamos isso originalmente, só que com a presença dos, não sou contra eles, a presença dos padres alemães com outra mentalidade, eles passaram a interferir na religiosidade do povo e acabaram transformando as festas tradicionais em fonte de renda da igreja. E com isso perdeu em grande parte a originalidade e tivemos aí a opulência, a ostentação nas festas religiosas, que se tornou um verdadeiro império mesmo e não uma festa de povo. Mas isso é posição tomada e pessoal, como o povo gosta da ostentação, então não falta imperador para realizar essas festas de Espírito Santo com essa pompa.
Bom, nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida nesta conversa maravilhosa, salutar, com o professor Wilson Farias, que é professor e historiador, falando do comportamento açoriano. Voltamos em seguida.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Alô, ouvinte online! Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão! Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos, programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. E ouvindo hoje o professor e historiador Wilson Farias. Agora, professor Wilson Farias, nessas suas pesquisas, nesses trabalhos realizados, o senhor encontra, como é que o senhor encontra o apoio? A Universidade Federal, ela pode até prestar um apoio, mas eu sei que sempre a dotação limitada, dotação orçamentária, ela é limitada. O senhor busca um apoio governamental, um apoio cultural, um fundo perdido? Como é que o senhor faz para fazer essas pesquisas?
Olha, são dois focos bem diferentes. Quando se criou o núcleo para percorrer o litoral para fazer a divulgação e a consolidação da cultura, eu encontrei apoio realmente na universidade. Na época era reitor o Rodolfo Pinto da Luz e o pró-reitor de ensino e pesquisa o Júlio Wigger. E o Sim. Júlio Wigger, como pró-reitor, foi um indivíduo sensacional nesse sentido.
Ele é sociólogo, inclusive.
É, então a gente conseguiu avançar. Agora, a minha produção científica foi muito engraçado. Eu tenho 16 livros publicados, nenhum deles pertence a uma editora sequer. São todos os direitos autorais meus. Por quê? Eu sempre construí projetos e fui buscar o recurso. Aprovava ou no Ministério da Cultura, no mecenato, ou aprovava no Fundo da Cultura, que eu aprovei um, e corri atrás dos patrocinadores. Então, produzi livros, 16 livros nessa vertente, sem dever um centavo na produção para ninguém. E assim foi. Este daqui, por exemplo, o de Portugal, Sul do Brasil, 500 anos.
Sim.
A gente dá para ver aqui, ó.
Sim.
Quem for patrocinar, Eletrobras, Petrobras, o Shopping, Macedo.
Apesar dos pesares, pode falar na Petrobras, não tem problema.
É, mas não, mas então eu ia buscar os apoios e buscava o recurso. E fiz a produção assim, Sim. acontecer. Governo dos Açores apoiou e eu fiz 16 livros todos. Livro de município, eu sou autor do livro Sombrio, no sul do estado, Capivari de Baixo, Capital Termoelétrica da América Latina, é um livro que é da minha autoria. Sou autor do livro de Palhoça, 4 livros sobre São José, 1 livro sobre Itapema, 1 livro sobre Itapema, depois vem a Penha. Sou autor de um livro agora que dá para sair, que é o livro de São Bonifácio, História de São Bonifácio, na área de cultura alemã, veja interessante.
Sim.
De 3 outros livros que são internacionais, que é esse de Portugal, Sul do Brasil, 500 anos, foi feito voltado para o turismo. Então, são livros que eu construí com recurso da iniciativa privada.
E construiu com uma memória também, que não tem nada anotado aqui, o professor vai dizendo o que fez, o trabalho que realizou, né? É muito interessante. Professor Wilson Farias, a gente não pergunta, mas o senhor mesmo já disse, 65 anos, aposentado pela Universidade Federal, o senhor tem recebido convites, faz palestras, exposições, o que o senhor está fazendo da vida?
Primeiro, nesse momento eu estou fazendo 2 atividades bem concretas. Desenvolvendo o folder turístico do município de Maruí, eu também tenho formação nessa área, eu fui secretário de turismo 2 vezes.
Sim.
E estou desenvolvendo para eles, a partir de junho agora, o livro sobre o município de Maruí. O livro de história deles, para uso no ensino fundamental. Por que eu trabalho nessa vertente? Eu tenho muita preocupação como historiador de usar uma linguagem inacessível às pessoas. Então, como a minha formação é de educação, a minha formação é de metodologia de ensino, a gente consegue escrever numa linguagem mais acessível. E, em função disso, as minhas obras são quase todas voltadas para o ensino fundamental.
Então, lá em Maruí, o senhor deve saborear muito camarão, porque o camarão acho que está na ordem do dia da sua pesquisa, hein?
Eu diria que a gastronomia como um todo está na ordem de pesquisa do meu livro. até porque faz parte da cultura regional, né? Mas a Imarubi tem que tomar cuidado, a lagoa sem processo de poluição, há um processo de não há, como se diz, não se planta camarão. O camarão nasce naturalmente. E com as coisas que estão sendo feitas no sistema lagunar de produção, etc., de poluição e de caça em excesso, nós temos um problema constante de redução da quantidade de pescados. Isso não é só comum lá, mas em muitos lugares.
Agora, professor Wilson Farias, pelo que o senhor entende, em termos de conteúdo de história, história regional, história local, nas universidades, nas instituições de ensino, as coisas estão indo bem ou está havendo alguma carência?
Olha, eu tenho a minha grande preocupação, e quando professor de prática de ensino eu sempre dizia, professor que não é pesquisador é papagaio de pirata. Eu sempre usei essa expressão, ou seja, quem não produz conhecimento só repete a informação. E aí há o perigo dele passar informações distorcidas porque ele não tem preocupação de checar as informações. Então a pesquisa regional é fundamental para o desenvolvimento do próprio ensino. E eu lamento, mas as universidades estão com as costas voltadas para isso. Continua as universidades comprometindo com o ensino acadêmico voltado para quatro paredes, discussões teóricas às vezes infinitas sobre teorias, produções de conhecimento extremamente profundas, mas que a teoria e a prática estão desassociadas normalmente. E esse é um dos grandes dramas que nós enfrentamos. A cultura popular está desaparecendo no nosso, em toda a área, porque as universidades não estão assumindo a sua responsabilidade de fazer essa ponte, como nós fizemos com o Núcleo de Estudos Açorianos. Estão se omitindo de cuidar do conhecimento e devolver esses conhecimentos à comunidade. Essa é uma carência, um risco das universidades, que infelizmente as privadas, objetivo ganhar dinheiro. E as públicas também têm dificuldade porque exige aquilo que se chama, Valmir, alma. Só é pesquisador de qualidade quem tem alma, quem faz aquilo porque gosta, porque sabe que o retorno da pesquisa, da produção de um livro, se não for um best-seller, o indivíduo se ferra e não ganha nada.
Já dizia o maior pedagogo do Brasil, saudoso Paulo Freire, de que para se saber sobre o índio tem que ir lá e conversar com o índio. Me parece, professor Wilson Farias, que essa é a dificuldade. A universidade faz toda uma história, mas às vezes sobre o município, mas não fala com o munícipe, com a pessoa, com a família ali da origem. Seria mais ou menos esse tipo de carência.
Exatamente. Por isso que nós desenvolvemos isso. É um desafio, até hoje estou querendo fazer, um desabafo até. Desenvolvi um banco, sim, de dados de pesquisa popular exatamente para viabilizar isso. Eu já realizei em vários lugares, como em São Bonifácio. Porque se você não buscar essa informação e colocar disponibilizada para a população, para os pesquisadores utilizar, esta informação vai ficar perdida dentro dos arquivos pessoais ou institucionais. Então você torna as informações pesquisadas viáveis de acesso com qualidade, ou vai ter essa rede cheia de bobagem aí que você, de cada 20 informações, você pode aproveitar 5. 15 está comprometida. Isso é um problema. Nós somos responsáveis, sim, porque nós, enquanto intelectuais, nos omitimos.
Pois é, mas isso seria por parte das instituições de ensino uma prioridade para este ou aquele autor, para aquele ou aquele pesquisador? Porque, professor Wilson Farias, o senhor é que é o professor, o senhor é que é historiador, mas me parece, por exemplo, que o Sérgio Buarque de Holanda, como historiador, foi o notável. O Hélio Silva foi o esquecido. E o Hélio Silva era um grande historiador. Sim. Parece que foi uma preferência que houve, né?
Mas você sabe que é o seguinte, o nome das pessoas, ou melhor, quanto mais você tem acesso à mídia, quanto mais você tem os status, sim, você consegue avançar. Eu nunca tive preocupação por isso. Nunca, sim, tive preocupação com isso. Mas, na verdade, enquanto escritor, do século XX, eu sou um dos maiores escritores de Santa Catarina, com 16 obras publicadas. E mais uma que está para sair agora. Então, mas eu nunca me preocupei com isso por um detalhe. Porque eu entendo que a competência maior da gente é fazer o conhecimento acontecer. É multiplicar o fruto. E isso aí eu fiz ao longo desses anos, capacitando milhares de professores no litoral de Santa Catarina. Hoje, falar cultura açoriana, a expressão cultura de base açoriana, é falada desde Passo de Torres a Itapoá. O pessoal se orgulha disso. Nem todo mundo tem a mesma marca de cultura que nós temos aqui na ilha. Então, lá é diluída. São Francisco do Sul, aquela região, tem uma influência muito, muito grande da cultura portuguesa continental, a partir dos paulistas. Então, tem coisas lá que nós não temos aqui. No sul de Santa Catarina, tem uma influência significativa da presença italiana naquela região, na fusão cultural. Então, eu conheço isso, mas fiz questão de ir para esses lugares mostrar que a raiz deles está presa nessa cultura maior. E isso está provado. Então, Porto Belo tem as suas especificidades, Laguna tem as suas especificidades, mas no Bojo existe uma base cultural. Por quê? Uma base cultural de base açoriana, porque foram os mais, no século XVIII, o maior volume de indivíduos que veio para cá trazendo uma família completa. E quando você traz uma família completa, por isso chamado de casais açorianos, você consegue transmitir a cultura. Se você vem como indivíduo isolado, você tem dificuldade, porque não tem como manter esse valor para frente.
Perfeito. Agora, professor Wilson Farias, estamos encaminhando o final desta entrevista. O que eu mais desejo é que o senhor seja resgatado pelas universidades, pela Universidade Federal, pela UDESC, pela Univale, pela Uniplac, lá na região serrana, pela Unisul, para fazer essa exposição, para fazer esse debate. Porque uma coisa é o historiador, aquele teórico que lê. Mas o principal historiador, e eu estou conversando com um deles, Wilson Farias, que é o historiador de trabalho de campo, trazendo a pesquisa. O senhor mescla, junta a teoria, as leituras, com a pesquisa de campo. Então, os nossos universitários, eu vou torcer para que eles assistam esse exemplo do professor Wilson Farias para dizer as origens, como passou, o que vivenciou, para que o aprendizado dos nossos universitários seja cada vez melhor. Torço por isso, professor.
Olha, eu agradeço e diria o seguinte: os que não se envolverem nessa dinâmica terão dificuldade de manter relação com as comunidades. As comunidades hoje objetivam ter informações de qualidade. A rede está aí. Então, se você não trabalhar, você vender produto para eles, hoje não está muito fácil, não. Então, você vai lá, tem que mostrar que conhece a realidade deles, que está disposto a orientá-los, e eu tenho feito isso. E, assim, você vai ter condições de contribuir para a preservação cultural, mas, acima de tudo, para a dinâmica, educação e cultura. Se as redes municipais e estaduais de ensino não trabalharem aquilo que eu chamo a dinâmica, a sala de aula comunidade, ação interativa escola comunidade, todo esse esforço, inclusive de qualidade de ensino, é comprometido, porque o discurso de sala de aula não faz essa leitura da comunidade. O aluno fica às vezes assistindo ou conversando sobre coisas que não dizem nada a respeito para ele, quando aquela mesma informação passada poderia ter como exemplo a própria comunidade. O ano passado eu fiz uma experiência em Maruim interessante. Usamos para dinamizar a escola exatamente jogos e brinquedos, gastronomia. Eles fizeram tudo isso em salas de aula de terceiro, quarto ano, e os próprios professores ficaram maravilhados. Então, é possível se fazer educação de qualidade usando informações da comunidade. O aluno se sente motivado e o aluno se sente envolvido. Senão, nós vamos ter aquilo que eu disse há pouco: papagaios de pirata.
Muito obrigado, professor Wilson Farias, pela sua entrevista. No programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com operação de áudio de Mário Pacheco, a coordenação da Gisele Dalpiazza de Agi, direção de Tami Soligo. Para todos, o programa Entrevista termina aqui. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.